vacinação da febre amarela. Já estou em contato com o professor Marcos Boulos, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ele que é responsável pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, professor Boulos.
Bom dia.
Eu gostaria de começar falando sobre campanha de vacinação, como é que ela já vem funcionando, professor, e o que é que está previsto para acontecer também neste mês de fevereiro para o estado de São Paulo.
Bem, falando da febre amarela, isso especificamente, a campanha não foi bem campanha. Nós começamos com a vacinação, já procurando as pessoas que viviam em áreas onde estavam acontecendo ou casos humanos ou casos de macacos infectados com o vírus da febre amarela. Então, há 20 meses, o Estado de São Paulo e a Secretaria das Secretarias Municipais, nas regiões onde estavam acontecendo casos, começaram a vacinar a população ativamente, buscando em áreas próximas à mata, porque é ali que acontecem os casos, e vacinando ativamente toda essa população, começando no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Depois, com o tempo, foi chegando esse vírus, a infecção, próximo aos centros urbanos maiores, o que não acontecia muito e muito tempo na região de Campinas e posteriormente até na Grande São Paulo. E a vacinação ocorreu de maneira tal que os casos de febre amarela que aconteceram não em pessoas que viviam na região, mas pessoas que visitavam a região, mostrando que a população estava vacinada. Agora, com essa disseminação da infecção, isso não aconteceu só no estado de São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, houve por bem começar uma campanha mesmo, esta campanha que busca pegar regiões receptivas, ou seja, regiões de matas, onde tem populações grandes, onde existe o vetor, o mosquito chamado haemagogus, e mais ainda, o macaco que pode estar infectado. E aí essa campanha começa em 3 de fevereiro, com a chamada vacina fracionada, para que a gente possa optimizar o uso dessas vacinas, e pegando uma grande quantidade, 53 municípios do estado de São Paulo, principalmente na região de Serra do Mar, pegando a região do Vale do Paraíba, pegando todo o litoral paulista e algumas outras áreas onde existem regiões de mata. A gente então começa 3 de fevereiro essa campanha mais para valer agora.
Dia 3 de fevereiro. E quem deve tomar a vacina? Porque a gente começou falando o seguinte, é um evento de febre amarela silvestre, muito próxima das cidades, mas ainda silvestre, né, professor? Gostaria que o senhor explicasse sobre isso também, porque quando a gente fala de febre amarela na cidade, aí é mais complicado, porque aí é o Aedes aegypti que transmite, é um outro mosquito, e a situação aí seria um pouco mais preocupante. Mas o que ocorre ainda é febre amarela silvestre, mesmo que ainda que próximo da cidade. Então, era para as pessoas que vivem na região, mas agora ela será ampliada. Quem deve tomar, quem ainda não tomou, deve tomar a vacina, e qual é a expectativa? Quantas pessoas devem ser vacinadas? Qual é a expectativa da secretaria?
Bem, nesse momento, primeiro, é claro, é silvestre, porque tiveram chances de urbanização amarela? Sim, tiveram vários lugares. O ano passado, só para você ter uma noção, e os ouvintes da Rádio USP, a cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, teve uma senhora epidemia de febre amarela silvestre, com mais de 300 casos diagnosticados, e naquele momento existia uma infestação de Aedes de 13%, uma coisa enorme. E assim mesmo não tivemos febre amarela urbana. Aparentemente, quando o Aedes voltou ao Brasil na década de 70, quase 40, mais de 40 anos atrás, ele perdeu a capacidade de transmitir febre amarela, o que acontecia nos séculos anteriores, né, ou até o começo do século passado. E, além disso, ou perdeu a capacidade mesmo, ou perdeu a competitividade com outros vírus que apareceram, como dengue, chikungunya, zika, que ele transmite também. Agora, como é que essa, qual a abordagem que nós estamos fazendo? Primeiro, nós chamamos de prioridade máxima regiões onde circulam o vírus. Essas regiões já estão com uma cobertura razoável, bastante boa, e nós continuamos vacinando essas regiões, e até a periferia das regiões. A segunda prioridade, que é o que começa na campanha agora, em 3 de fevereiro, regiões chamadas receptivas, ou seja, ainda não tem a circulação do vírus, mas pode haver. Por exemplo, na Serra do Mar, nós tivemos casos de febre amarela no Rio de Janeiro, E não tem, e como isso é uma coisa ativa, os macacos ficam infectados, eles não têm limite, desculpe, não existem limites de estado, eles vêm para São Paulo provavelmente. E aí, então, o que acontece? Essas áreas têm potencial de transmissão também. Por isso, essa é a segunda prioridade. E a terceira prioridade é pessoas que vivem em centros urbanos, que não têm a menor chance de ter febre amarela se ficarem em suas casas. Mas, eventualmente, podem viajar. Viajantes sempre foram prioridades. Mas pessoas, eu, por exemplo, não pretendo viajar, moro aqui no interior, dentro de São Paulo, numa região que não tem a mínima chance de ter, mas eu vou visitar uma amiga e comer um churrasco numa região, por exemplo, de Mairiporã, onde está ocorrendo febre amarela. Eventualmente, isso está vacinado. Então, essa prioridade, que a gente não consegue mostrar agora quem vai ser, serão todos. Então, assim que nós completarmos a segunda prioridade, que é completar em março, abril, aí a expectativa é que a gente vacine todo o estado de São Paulo. Hoje, nós já temos a vacinação de mais de 50% do estado já realizada. Nós tivemos só o ano passado 7 milhões de doses de vacina. Na epidemia anterior que nós tivemos, há 8 anos atrás, e as vacinas servem até agora, nós tivemos uma quantidade de pessoas vacinadas também em torno disso. Então, quer dizer que para os 40 e alguns milhões de pessoas em São Paulo, talvez a gente precise de mais um pouco menos de 20 milhões de pessoas a serem vacinadas. Isso acontecerá de uma maneira mais intensa a partir de usar acabar essas duas prioridades. Então, no transcorrer desse ano, existem algumas boas possibilidades que a gente consiga completar a vacinação do estado como um todo.
Uhum.
Outra coisa é a seguinte, tem pessoas que não podem e não devem se vacinar. Então, aqui nós citamos pessoas que têm imunodepressão, a vacina ela não é inócua. O vírus, ele é vírus vivos atenuados que usa a vacina. Então, o vírus pode circular e as pessoas também podem ter problemas com a vacina. Por isso, nós temos estimulado as pessoas, pessoas que têm imunodepressão não vacinarem, pessoas, os idosos, só depois de uma avaliação adequada para evitar, e que se vive mesmo em região de transmissão, que devem ser vacinados. Crianças com menos de 9 meses não podem ser vacinadas. Pessoas, por exemplo, que têm alergia a ovo, que é onde é confeccionada a vacina, em ovos embrionados, não devem ser vacinados. E aí, nesses casos, as pessoas que, porventura, precisam viajar para regiões onde pode ocorrer febre amarela e não podem ser vacinados, se precisam mesmo, a gente pede para usar repelente enquanto estiverem lá. E se puder não ir, melhor. Então, ou seja, é assim que nós estamos tomando a conduta, as pessoas que devem vacinar e quando vão ser vacinadas essas pessoas.
Agora um ponto importante, professor Boulos, a vacina fracionada. Então, já claro, falou que vai receber uma dose menor, as pessoas ficam com medo. Mas será que eu estarei protegida? Eu quero receber a dose completa. Então fica aquela dúvida sobre dose fracionada. Quais são os estudos, o que mostram os estudos e já as práticas aqui em outros países em relação à eficácia da vacina fracionada?
Bem, a primeira coisa é a seguinte, quando essa vacina foi confeccionada, e olha que faz muito tempo, foi em 1932 que a vacina da febre amarela foi confeccionada. Quer dizer que fazem aí 85 anos, pelo menos, que nós temos essa vacina. Ela foi feita, não era uma maneira que nós fazemos hoje, com todas as doses adequadas, tanto é que tem o vírus atenuado. Hoje nós usamos mais engenharia genética, tudo, mas é ainda a vacina antiga, mas que protege muito. Quando se percebeu e quando começaram os estudos posteriormente à vacina, que já estava indicada pela Organização Mundial de Saúde a cada 10 anos, se percebeu que ela tinha um componente antigênico, ou seja, de produção de proteção 60 vezes maior que o normal, que precisa, que o necessário, não é que normal, que o necessário. Isso a gente já sabia na década de 80, teve o primeiro grande evento de febre amarela no Brasil, em Brasília, pela Organização Mundial de Saúde, e nós já tínhamos dado que a vacina, a proteção era muito maior que 30 anos naquela época. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde recentemente falou que a vacina serve para a vida toda. Quando a gente perguntava por que então se vacina a cada 10 anos, olha, tornou um hábito, não vai ser demais vacinar a cada 10 anos, ou seja, mas não era necessário mesmo, a vacina protege muito. Se ela protege 60 vezes mais, a diluição de 1 para 10 protege ainda 6 vezes mais do que o necessário. Então, nós temos evidências que a vacina deve proteger tanto a fracionada, tanto quanto a vacina integral. Agora, Por que, que a gente não fala que protege? Porque os trabalhos científicos que a gente tem que fazer, eles só estão em andamento. Por exemplo, começaram trabalhos há um pouco mais de 8 anos com militares e se percebeu que até hoje eles estão com proteção igual. E provavelmente ficarão com proteção igual durante a vida. Mas os dados coletados são até agora. Então por isso que a gente fala, fracionado tem duração pelo menos de 8 anos, porém, nós vamos acompanhar. É possível que essa vacinação tenha proteção igual a outra e não precise mais vacinar. Mas isso a gente só vai precisar, vamos precisar ainda de tempo para dizer tudo isso. Por isso, as pessoas com CCD fracionada não devem ficar nem um pouquinho preocupadas com relação à capacidade de proteção. Pelo menos quase igual à integral, se não for igual, o que eu acho que é.
Tá aí, portanto, há proteção por pelo menos 8 anos, que é quando a gente vai acompanhar, obviamente, o que os especialistas da área, as autoridades da área nos indicarem, não é? Portanto, a gente já sabe quem deve tomar. Agora, para concluir, professor, acho que é importante dizer o número de casos, quais são o número de casos confirmados. Desses casos, foram pessoas que residiam em locais, portanto, muito próximos ali do problema e que não se vacinaram, foi por isso que a morte ocorreu. É importante a gente destacar isso, acho que para deixar as pessoas. São casos que vieram de fora ou são casos da própria localidade? Quantos mortos?
Neste ano passado até agora, nós tivemos 40 casos autóctones de São Paulo, ou seja, que adquiriram a infecção sendo aqui em São Paulo. Desses 40 morreram 21. No começo das infecções, no início, algumas pessoas é que residiam no próprio local. E alguns deles, que chamam muita atenção, nós procuramos a vacinar, as pessoas se negaram a tomar a vacina, porque achavam que não ia acontecer com eles. Teve um caso que falou, não vai acontecer comigo, a família toda saiu correndo para vacinar depois que ele morreu de febre amarela. Então, ou seja, as pessoas não vacinaram, vivendo em área de transmissão. Nós tivemos 3 ou 4 casos que se negaram, inclusive uma moça que está internada agora, depois de um transplante hepático, no Hospital das Clínicas, que se negou a vacinar. Agora, nos casos, depois que nós começamos com a busca ativa em cima do conhecimento da circulação do vírus, aí os casos são predominantemente de pessoas que vão para lá, viajantes, as pessoas locais, como elas estão relativamente bem vacinadas, os casos que estão acontecendo, por exemplo, em Mariporã. Quando chegou em dezembro, nós tínhamos em torno de 90% da população residente vacinada. Nós teve as festas de natalinas, que aconteceu várias pessoas, ou que tinham caso lá e que moram em São Paulo, outras regiões, ou pessoas que foram visitar a região, adquiriram a infecção, e por isso que os casos estouraram nas 2 últimas semanas, que é o tempo de incubação da doença a partir dessas festas. Então, isso são pessoas agora predominantemente viajantes. Por isso, a gente sempre alerta, o que é mais difícil alertar, porque o pessoal de lá, você sabe que tem que vacinar. O viajante, nós não sabemos quem vai para a região, então, e as pessoas, como não estão vivendo, não estão sendo alertadas com a necessidade, a importância que tem que ser. Por isso é importante a gente estar conversando com vocês, porque é uma função da mídia mostrar para as pessoas, olha, se você vai viajar para uma região que eventualmente tem a circulação do vírus, ou região de matas, mesmo que não saiba, mas região de matas...
Ele entra no grupo prioritário.
Entra no grupo prioritário, essa é a prioridade máxima. Entra no grupo prioritário, vacine. Se não, mas eu não deu tempo, porque eu preciso de pelo menos 8, 10 dias antes da vacina. Usa repelente, então, quando vai para lá. Aí você não pode, ou seja, você evita de ficar doente, é com uma doença que quando pega na sua forma típica, é muito grave.
É muito grave, pode levar à morte, e rapidamente.
Pode levar à morte, rapidamente, os casos que pegam a forma típica, que são os mais graves. Esses é menos de 10%, um pouquinho, dos casos aqui totais. Quando a gente fala que nós tivemos 40 casos, nós estamos falando dos graves. Nós tivemos pelo menos 400, talvez muito mais do que isso. São pessoas que nem souberam que tiveram febre amarela, que na maior parte das vezes ela se manifesta de uma maneira pouco sintomática, com febrícula, se confunde com várias infecções e acaba rapidamente, em 3, 4 dias, termina a doença na maior parte deles.
É muito bem. São 10 dias, portanto, para que o organismo crie a proteção, o anticorpo, né, professor? São 10 dias, pois esse é o período conveniente. Mas use o repelente, isso é importante a gente falar. Agora, Roxane, mas tem fila. Bom, isso fila, eu acho que é um problema que vai ser de difícil solução, diminuir o tamanho da fila. As pessoas não é com hora marcada, chegou, é atendido, tem que enfrentar a fila mesmo, receber a senha, assim que está funcionando, professor?
Nesse momento, sim, porque houve, vamos supor, sempre acontece dessa maneira, quando você tem em casa, as pessoas ficam muito assustadas. 90% das pessoas que estão na fila não precisam estar, não precisam da vacina nesse momento. Houve uma corrida nos grandes centros urbanos, onde não tem a mínima chance de ter febre amarela. As pessoas, ou desinformadas, ou mesmo com medo, né, como se a vacina curasse o medo, vão vacinar, e isso tem prejudicado as pessoas que de fato necessitam da vacina. Aí não tem jeito. E mesmo que todos quisessem vacinar, não conseguiriam. Poderiam ficar 5, 10 horas na fila. Porque neste momento, de uma maneira aguda, nós não teremos vacina disponível para todo mundo. Então, é importante que as pessoas se conscientizem. Todos receberão a vacina no seu devido tempo. Nesse momento, existem as prioridades que precisam ser cobertas. Por isso, não corram. Mas nós vamos avisar as pessoas que precisam. O viajante precisa, certamente. E as pessoas que vivem em regiões de matos precisam. Aqueles outros que vivem em centros urbanos e que não vão viajar, espere um pouquinho, vai chegar seu momento.
Risco de febre amarela urbana, esse risco é pequeno?
Olha, eu diria para você que é um risco, neste momento, no meu entender, teórico, porque nós não, depois de tantas, desde quando reintroduziu a febre amarela, a Silvestre não é reintroduziu, sempre teve aqui, desde que reintroduziu a Aedes no Brasil, nós estamos sempre com esse medo, quando você existe a concomitância de casos Silvestres perto de região tem Aedes. Mas já fazem, começou isso com o dengue aqui, já faz, quando você começa a ter muito Aedes, na década de 80, pelo menos, que já vão mais de 30 anos, e teve muita concomitância com muito Aedes, e nunca tivemos casos de febre amarela urbana. Aí as pessoas perguntam, mas como você pode dizer que é Silvestre não é urbana? Primeiro, urbana é desespero, são milhares de casos, né, com centenas de mortes, mas não é só isso não. Toda vez aqui em São Paulo que nós temos casos de febre amarela, a SUSEM vai correndo para lá, vê os vetores que estão lá, e às vezes nós encontramos vários Aedes também. Nós pegamos todos esses vetores, nós maceramos vetores e analisamos a presença do vírus. Nunca encontramos casos do vírus febre amarela em Aedes, encontrando hemagogos que estavam juntos, ou seja, com a mesma possibilidade de contaminação que o hemagogos tem e o Aedes não tem. Então, por isso, nós temos, vamos dizer, neste momento, estamos relativamente seguros que a febre amarela urbana parece que é uma história no Brasil, uma história que não vai se repetir.
Felizmente. Professor Marcos Boulos, responsável pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. Bom dia.
Eu agradeço a você também. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.